Além dos Fatos.
Dados do Ministério do Trabalho e Emprego revelam que 265 mil brasileiras deixaram seus postos formais voluntariamente após a chegada dos filhos. A mulher que sempre foi ativa profissionalmente raramente deseja abrir mão da carreira ao se tornar mãe. No entanto, surge um dilema: a culpa por não acompanhar o crescimento dos filhos versus o peso de perder a independência financeira e passar a depender de terceiros, analisa a especialista Jana Toniaso. Os números de março reformam a urgência do tema. Além das saídas voluntárias, cerca de 380 mil mulheres foram demitidas após o término da estabilidade entre 2020 e 2025, que é um recorde histórico. Informações do site administradores.com.
E assim com esta conversa, nós chegamos no Além dos Fatos de hoje, Pastor Gilmar Batistotti. E perguntando, hein, você já chorou por algo que não conseguiu proporcionar ao seu filho? Já chorou por não ter tido forças para brincar com ele depois de um dia de trabalho? Já se sentiu insuficiente e se culpou por isso? Será que Deus está vendo o que se passa em seu coração de mãe? É, Pastor Gilmar Batistotti, entendo a sua reação, o seu semblante, porque coração de mãe é algo que Deus conhece, né? Fala de novo.
Minha mãe...
Começa outra vez. Do mesmo jeito que você começou.
Ei, meu amigo. É, e o nome da minha mãe é A Mulher de Verdade ainda.
Ah,
segundo a música popular.
É Amélia.
Amélia. Dona Amélia, mulher de verdade. Então, isso mexe com o coração da gente, né, velho? Mexe com o coração da gente. É, eu acho que a gente podia começar hoje cantando.
É verdade.
Minha mãe,
sim,
hoje
sim.
Eu quero lhe dizer...
Minha mãe está lá com os seus joelhos sempre marcando que orou, né? E o nome dela não é Amélia.
É.
Né? Minha mãe é muito comum nas cidades você ouvir um som que é proporcionado por algo que tem o mesmo nome.
Ah.
Principalmente nos lugares onde há hospitais próximos ou o policiamento é mais ostensivo. Ah. Ó, a dica.
Ah, é Maria?
Não.
É
Sirene.
Sirene?
Sirene.
Eu achei que era Socorro.
É Sirene.
Sirene. Sirene que mostra Sirene. O socorro.
Exato. Sirene que e o sorriso sempre, socorro. Né?
Mas acho que vai ser uma boa conversa, Andy, porque culturalmente a gente tem uma influência. Eu tô curioso, curiosíssimo. Pra saber se hoje tem quiz.
Hoje tem quiz.
Hoje tem quiz.
Depende, se Larissa tem quiz, tem.
Eu quis fazer um quiz. Pra você que quer acompanhar o Além dos Fatos também pelo YouTube, youtube.com/Novo Tempo Rádio, e lá tem uma perguntinha com três opções de respostas pra você. Aí você vai virar e falar assim pra mim: ah, Larissa, mas todas as opções, todas as alternativas. Pode ser, mas eu quero saber qual você acha que mais se sobressai, entendeu? Que se sobressai sobre as outras.
Vamos ver, qual é?
Eu pergunto, qual sentimento muitas mães escondem por medo de julgamento? Cansaço, culpa e solidão. 39% votaram em cansaço, 28% votaram em culpa, mudou agora para 36%, e 32% votaram em solidão. Tá ganhando aqui cansaço, mas um pouquinho para cada um.
Tá equilibrado.
Eu não votaria em cansaço, porque eu nunca vi sirene cansada.
É.
Ela nunca deixou você ver,
então. Eu acho que o preparo dela sempre foi muito bom. Até hoje, né? Muito bom.
Mas a nós falando em mães, nossa convidada tem o nome da minha mãe. Também é Renata, só que ela é Renata Veras. Seja muito bem-vinda, Renata, pela primeira vez aqui no Além dos Fatos. E a gente já começa o programa dizendo que será muito bem-vinda para as outras vezes que você vier também.
E já temos a carteirinha pronta,
já
né?
Tá pronta.
Para sócia perpétua.
Ah, que maravilha. Muito obrigada. É um prazer muito grande. É, estar aqui conversando com vocês, principalmente sobre esse tema, né? Sou mãe jovem, tenho muito que aprender, mas a gente pode falar um pouquinho também dessa perspectiva, né, do sentimento da mãe agora.
Certeza, gente.
Esse sotaque nos leva para onde?
Para o Ceará. Fortaleza, Ceará.
Fortaleza, hein?
Que legal. Muito bom.
Renata, que é mestre em teologia sistemática, formada em teologia e também em educação, com especialização em psicopedagogia. Então, ela tem aí uma bagagem muito importante que vai fazer muita diferença no programa de hoje, inclusive no livro que ela escreveu, que é Maternidade Sem Apuros. Foi engraçado que quando a Geise me mandou esse livro, um abraço, inclusive, Geise, eu olhei e falei, eita, um dia eu vou ler, eu já estou lendo, na verdade, porque eu quero me preparar para ser mãe, mas um dia eu vou, assim...
Ler com
preencher, porque esse livro, ele dá para preencher, velho. Ah. Não é um livro simplesmente de você fazer a leitura, mas é um livro que você... se envolve, né? Ele te chama pra você se envolver com ele. Aí, quando eu for mãe, eu vou...
Você vai ler com conhecimento de causa, né?
Agora eu estou preparada.
Renata, esse final de semana eu tive a oportunidade de visitar um casalzinho que são pais de um mês. O bebezinho tá... E aí, o esposo tem sido, assim, muito dedicado, né? E tal, e... Mas a gente vê, eu cheguei lá, por exemplo, né? E só para estou introduzindo aqui, né, para sua fala, porque eu imagino, né, os desafios. E como pastor, a gente acaba visitando muito, né, assim, essas situações e tal. E eu vi, assim, né, o esposo tentando aliviar, mas a carga pesada sobre a mãe, eu acho que a gente vai conversar um pouco sobre isso. Essa visão cultural que se coloca, né? Né, e que vai fatigando, que vai cansando, né? Ele até falou assim, eu estou fazendo o que eu posso aqui, ele falou, né, para aliviar, mas existe realmente um peso, acho que vai ser uma boa conversa para a gente, né, resgatar os princípios que, e são bíblicos também, de como Deus olha, como Deus tem um carinho muito grande por todas as mães que são retratadas dentro do texto bíblico, né?
Com certeza. Da minha perspectiva também, como esposa de pastor, a gente sempre caminha muito junto, né, com as novas mães, as novas famílias, e a gente compartilha também, tenta levar um pouquinho do fardo, dividir um pouquinho dos fardos, mas a gente sabe que existe uma parte especial, né, existe uma forma de viver a maternidade que só a mulher sabe como é, né? Ela sente de uma maneira diferente, ela vive de uma maneira diferente, e eu creio que é uma grande oportunidade para chegar mais perto de Deus também, né, de crescer em intimidade e aprender verdades espirituais que são valiosíssimas, né, para a vida toda.
Eu acho que isso que você colocou é importante, né? A gente aprende, eu no caso, dentro da perspectiva paterna, né, a gente aprende verdades espirituais dentro da paternidade, né? E de forma especial a mamãe tem aprendizados aí.
Eu queria saber, Renata, queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre o pastor trouxe essa questão da cultura, e eu acho que é muito importante a gente falar disso, porque existe essa pressão cultural de que a mãe tem que ser forte, a mãe tem que aguentar a barra pelos filhos todas as vezes. Então a mãe tem esse superpoder, né?
Tem um filho que nunca viu a mãe cansada, né?
Então.
Só...
Porque ela nunca... Entendeu? Você viu, velho? Por amor a você, ela não deixava.
A única coisa que a abatia era a solidão, porque ela detestava ficar sozinha.
Tadinha.
Detesta ficar sozinha.
Dona Amélia também.
Essa cobrança, ela afeta também a vida espiritual da mulher?
Com certeza. Não apenas a vida espiritual, mas também a vida emocional, né, da mulher. A gente está vivendo tempos de rede social, onde as verdades, né, aparecem de maneiras... de maneira muito, muito editada, né? De maneira muito recortada. Então, a gente compartilha, né, e acompanha a vida de mulheres que parecem vidas perfeitas, né? Mães perfeitas, né? Que dão conta de tudo. E alguns vendem essa narrativa, e a maioria, né, que está ali do outro lado, vivendo a vida real, acaba comprando aquilo também. E aquilo adoece, acaba nos adoecendo porque nos tira, né, da concretude da vida, nos tira os pés da realidade, que é uma realidade difícil. Né? A gente vive aqui debaixo do sol, depois do pecado, a gente sabe que as coisas não são tão fáceis assim. Né? Quando Deus nos criou, ele já nos criou com limites. Né? Eu gosto muito de pensar nos limites do perfeito. Deus nunca nos fez ilimitadas. E a gente vai comprando, às vezes, essa narrativa de que eu preciso sempre dar conta de tudo, eu preciso ter uma maternidade impecável. A gente cai no perfeccionismo e a gente vai adoecendo, né? Adoecendo, remoendo as pulpas, né? A pulpa, existe uma frase bem interessante que fala que quando nasce uma mãe, nasce uma pulpa, né? E a gente vai carregando esse peso sempre de que não está chegando no padrão, e um padrão que é um padrão subjetivo, né? E um padrão que não é o padrão das escrituras. É a realidade do evangelho, ela é uma boa realidade e nos coloca na vida real, porque ela é uma verdade objetiva, né? Através do evangelho a gente sabe muito bem o que a gente precisa fazer, e a gente sabe também o que fazer quando a gente não dá conta de fazer o que precisa fazer, né? Ou quando a gente erra, ou quando a gente falha naquilo que a gente precisava fazer, a gente sabe para onde correr. Mas nessa realidade idealizada, né, quase utópica da realidade da mãe, que dá conta de tudo, que acorda cedo, corre os seus 10 quilômetros, né, vai deixar a filha no colégio e vai trabalhar e é bem sucedida e faz tudo, a gente acaba adoecendo, né, de ansiedade. A gente vê muitas mulheres hoje, isso é comum também no gabinete pastoral, mulheres com burnout, mulheres com depressão, né, ansiedade, sem falar também nas questões espirituais, né? O cristianismo, né, ou a vida cristã acaba se tornando outro peso. A gente tem também nas redes sociais hoje em dia um movimento, né, muito de uma maternidade piedosa, que cai ali para o legalismo, né, que cai também um pouco para o perfeccionismo, e uma religiosidade, um cristianismo legalista é um cristianismo pesado, né, é um cristianismo difícil de carregar e não é aquilo que Cristo, né, trouxe para nós, o fardo leve que ele nos ajuda a carregar. E esse perfeccionismo também nos adoece espiritualmente, porque a gente fica tentando ser, inclusive, aquilo que só Cristo pode ser para nós, né? Então, Cristo vai até perdendo ali a razão de ser. Então, nos adoece de muitas formas, com toda certeza. E eu creio que, por mais que a gente tenha essa notícia ruim, né, de que estamos adoecendo, estamos muito adoecidas na nossa maternidade, a gente tem a notícia boa de que no Evangelho a gente consegue encontrar esse alívio, esse descanso, né, desse fardo pesado que Cristo não espera que a gente carregue.
A gente acaba perdendo a leveza de viver sobre a graça do Senhor, né? Acho que você trouxe aspectos importantes, né? Como a gente tem a tendência... A gente conversou aqui no programa, em outros episódios, Renata, como a gente tem a tendência de trazer para nós a autossuficiência e o plano... Eu acabo me tornando o centro de tudo, né? Nessa idealização e nessa busca. E aí eu não vivo sob a leveza da graça. E outro aspecto, eu acho que vale a pena a gente só pontuar, que você colocou, é essa... Nós temos que ter consciência de que essa perspectiva equivocada leva a uma exaustão parental, né? Há uma fadiga emocional. E descobrir que existem limites não é descumprimento de um papel, mas é reconhecimento da humanidade, né? São coisas diferentes, né? Eu reconheço que tenho limites, eu reconheço que eu canso fisicamente, canso emocionalmente, né? E dentro de uma perspectiva errada da espiritualidade, eu canso espiritualmente também, porque eu nunca vou alcançar, né, aquilo que está proposto de forma idealizada, às vezes no meio religioso, né? Muitas vezes no meio religioso, que é uma visão equivocada, né? Então, reconhecer que você tem limites, mamãe, né, se eu posso assim dizer, né?
Compreender-se como uma super-heroína que tem as suas fragilidades.
Exato, né? Isso é sua humanidade. Não há nada mais belo do que a perfeita imperfeição, né? A imperfeição humana que se coloca diante do Senhor, que é o perfeito. Não há mais belo do que isso.
E muitas vezes a gente confunde, né, as limitações que são naturais, né, do ser humano, com falhas, né, ou de moral, ou de caráter, né, ou mesmo de ação. Quando a gente pensa, né, ali no Éden, né, os primeiros lá, quando Deus criou, eles nunca foram limitados, né? A mulher nunca pôde estar em vários lugares ao mesmo tempo, né? A mulher nunca pôde saber de tudo ao mesmo tempo. E isso nos traz para a realidade quem somos, né? Por que que eu preciso, né, ter o controle sobre todas as coisas? Ou me culpo por não estar em todos os lugares que eu gostaria de estar ao mesmo tempo, ou não de não saber todas as coisas. E nos coloca também no nosso lugar de criatura, né?
Muito bom.
Dependendo e buscando o Criador.
Sobre essa questão dos limites e de como a culpa pode vir junto com eles, quando a gente abre o Instagram, por exemplo, que eu acho que é uma das ferramentas mais importantes para a gente se manter atualizado e interagir com pessoas e tudo mais, quando a gente abre as redes sociais, Renata, é impossível, ou pelo menos muito difícil, você não se deparar com alguém que você vá se comparar. E é natural que eu, por exemplo, eu gosto muito de bicicleta, eu saio para andar de bicicleta, então o meu algoritmo vai me entregar assuntos relacionados à bicicleta. Se eu sou mãe, é natural.
Esse é um exemplo, é real.
É um exemplo.
E curioso também.
Eu achei que ela...
Não, é um exemplo.
Eu pensei, nas minhas corridas, vou me deparar com ela passando de bike.
Não. Será que ela é...
É só um exemplo.
Foi mal.
Esse bobo é fogo, Larissa.
Se eu sou...
Ok, mas continua.
Assim, se eu sou mãe, é natural que eu vá pesquisar coisas relacionadas a crianças, e aí o meu algoritmo vai me entregar pessoas que produzem conteúdos sobre o assunto, e aí vem o problema. Porque geralmente quem quem faz conteúdos, né, entrega uma vida perfeita, ou pelo menos esconde a parte difícil da vida, e quem tá recebendo o conteúdo pensa, ai, como eu queria ser assim, como eu queria fazer de tal modo. Olha só, eu não consigo fazer o que essa mãe tá fazendo.
Essa mãe modelo.
Sobre esses limites que você tava falando, eu queria saber como entender que os meus limites não me anulam como mãe, ainda que eu queira me comparar.
Larissa, eu acho ótimo o que você falou, porque a internet é uma bênção, né? É maravilhoso, a gente tem acesso a tanta coisa que a gente não tinha antigamente, mas junto com essa bênção, né, vem um peso de responsabilidade muito grande. Eu gosto sempre de dizer, né, para as mães mais novas da igreja, olha, eu sou muito feliz, porque na época que eu tive as minhas filhas, né, a minha mais velha vai fazer 16 agora, mas na época que eu tive as minhas filhas, eu não tinha Instagram, não existia Instagram ainda, então eu não era bombardeada por tanta coisa como vocês são agora. Isso traz, sim, esse peso, né? São mil e uma ideias, né? São mil e uma formas diferentes de cuidar dos filhos, de lidar com a rotina, de cuidar da casa. E a gente fica meio perdido, a gente precisa de padrão, né? E eu acho que é isso que nos ajuda. Eu gosto muito do conceito teológico, né? Da retidão do Senhor, né? Do atributo de Deus, de Ele mesmo ser reto. E mais do que questões relacionadas, por exemplo, com justiça, pensar na retidão de Deus me ajuda muito a pensar assim, eu tenho em Deus o meu padrão, né, a minha régua, né, o meu prumo, e é por ali que eu vou me medir. Então, eu vou me medir pela palavra de Deus, eu vou me medir pelo caráter do meu Deus, e nunca somente por aqueles que estão ali ao meu redor. Até porque... é cômodo a gente se medir pelos outros, porque a gente pode, por mais que a gente sempre ache alguém melhor do que a gente também sempre acha alguém que a gente vai dizer, não, eu tô melhor do que essa daí, então eu tô muito bem, né? Então, com Deus isso não acontece. A gente sempre vai ver que a gente tá, né, precisando dar uma boa ajustada. E eu acho que outro aspecto importante é não trocar a vida real pela vida virtual, né? Então, a igreja é uma comunidade quase terapêutica, né? Terapêutica por excelência, a gente tem o Espírito Santo ali atuando, e é o lugar onde a gente vive a vida real, a gente vai ver mulheres reais, lutando lutas reais, né? Vivendo em vulnerabilidade, e ali a gente vê a vida como ela é, né? Sem os recortes, né? E sem as edições. Então, por mais que a gente possa aproveitar muito, a gente tem que ter cuidado de ter sempre o pé no chão, né? Ou ter uma base firme, uma base sólida, ou um padrão objetivo pelo qual a gente pode medir todas as coisas e avaliar, ó, isso aqui tá legal, é isso mesmo, né? Eu tô longe aqui de alcançar, mas pode ser um alvo, vou colocar diante do Senhor, né? Vou tentar fazer isso porque isso é bom, mas vou fazer não pelo outro, mas porque é o que Deus espera de mim, né? É Ele como meu padrão, como meu modelo, Cristo como meu modelo, me chama a viver assim. Então, ter tanto essa comunidade, né, da vida real, pelo qual eu consigo filtrar, né, através da qual eu consigo filtrar todas as coisas, e ter esse padrão também para medir, isso é uma realidade muito grande quando a gente pensa em propostas pedagógicas, né? Todo dia, toda semana, aparece uma proposta nova aí sobre como criar melhor seus filhos.
Verdade.
E se você for na onda, você vai pirar, porque todo dia é uma coisa diferente. A gente precisa ter um modelo, a gente tem algo aqui que é eterno, né? É eterno e vem do alto, e a gente pode comparar todas as coisas com o que a gente tem nas escrituras e avaliar. É bom, né? Tem algo bom, né? Eu posso remir aqui o que tem de bom, preciso ajustar aqui alguma coisa. E sempre ficar com aquilo que é 100% seguro.
Eu queria até aproveitar, dentro da sua reflexão, perguntar um pouquinho sobre o seu livro. Tá?
Certo.
Você trabalha nessa direção quando você diz maternidade
sem apuros.
Você leva esse caminho da espiritualidade, esse caminho de ter o Senhor como modelo. Eu acho que ele é legal. Eu não tive a oportunidade de ler, né, o livro, mas... Né,
a capa já fala tudo aqui, ó.
É, exatamente. A graça suficiente de Cristo para mães insuficientes. Queria que você falasse um pouquinho, acho que vale a pena a gente pensar um pouquinho, Lari.
Com certeza. Tá?
Ótimo. A ideia central do livro é que você só vai ter uma maternidade sem apuros se você correr para Cristo, né? Aceitando as suas limitações, né? Reconhecendo, andando e vivendo a sua maternidade em humildade e dependência. Eu acho que esse é o conceito chave do livro, né? Chamando a atenção para o fato de que nós não somos ilimitadas, né? Nós não somos completamente suficientes em nós mesmas e que naturalmente nós vamos enfrentar momentos de insuficiência, né? Ou momentos também em que iremos pecar, porque estamos, né, debaixo dessa condição. Então, o caminho para viver uma maternidade sem apuros, mais leve, é andando em humildade, sabendo lidar com as nossas insuficiências, né, com as nossas imperfeições diante de Cristo, né, abraçando e desfrutando dessa graça maravilhosa que nos alcança, né, e que nos acompanha todos os dias em todas as áreas da nossa vida, inclusive no nosso maternar. E aí esse livro é interessante porque não foi um livro escrito especificamente, né, como um livro, mas é uma coletânea de textos que foram escritos por muito tempo no meu blog. Eu tenho um blog há mais de 15 anos.
Que legal.
E são textos de momentos diferentes da minha maternidade.
Uhum.
Então tem textos aqui de quando a minha primeira filha era muito pequena ainda, muito nova. Então são textos que, inclusive, a ideia é... Vou compartilhar questões que são da vida real, trazendo o que a Bíblia fala, o que é que Cristo traz, o que a graça de Cristo fala a respeito desse assunto, para me ajudar na minha vida mesmo como mãe, né, no meu maternal. Então, eu gosto de dizer que esse é um livro abraço, né, um abraço de graça para mães que estão sobrecarregadas, né, não é um livro que vai trazer mais uma série de normas, né, não é um compêndio, né? Ou então, uhum, sei lá, uhum, algo muito pesado. É um livro leve, né? Facinho de ler. Como a Larissa falou, você vai ter algumas perguntas, né, para pensar, para refletir e para colocar mesmo, né, o seu coração no lugar certo. É de entender que tá tudo bem, né, não ser suficiente ou não ser ilimitada, porque Deus te criou assim, né, e Cristo está contigo nessa caminhada materna.
Eu estou folheando aqui, eu percebo que você compartilha um pouquinho da sua experiência, né? Você coloca aqui, sim, de mãe para filha, de filha para mãe. Eu sempre gosto de dizer que histórias compartilhadas, de alguma forma, conectam as vidas, né? E quem, sim, se identifica... E eu queria que você... Você falou que tem uma filha de...
16,
né?
E outra que vai fazer 12. Uma vai fazer 12 e outra vai fazer 16.
É uma adolescente jovem e uma pré-adolescente.
Pré-adolescente. E esse livro está sendo uma bênção para mim nessa fase, que é uma fase nova, né? Os desafios são outros, mas a verdade é a mesma, porque é uma verdade eterna. E a respeito das minhas experiências, é bem interessante, porque Deus começou a moldar o meu coração a respeito da maternidade antes mesmo de me tornar mãe, né? Então tem pelo menos duas experiências que são bem marcantes, né, na minha jornada antes mesmo de me tornar mãe. Uma delas é o fato de eu ter perdido a minha mãe muito cedo. Então eu perdi a minha mãe com 11 anos, né? Ela estava indo me buscar na escola e no trajeto ela sofreu um acidente e foi, né, e está com o Senhor e com certeza está melhor do que nós. Mas viver a falta de uma mãe, né, principalmente nessa fase, né, de infância, pré-adolescência, adolescência, me ensinou muito a respeito de maternidade. Uhum. Uma das lições mais importantes que eu aprendi é que nós não somos eternas, né? As mães não estarão para sempre. É. E a gente precisa aproveitar o tempo que a gente tem. Outra coisa é que as mães não são imprescindíveis, né? Eu não tenho mãe, mas a graça de Cristo me sustentou, exato, né? E me fez caminhar aquilo que Cristo ou que Deus tinha escrito para mim. Então, eu posso testemunhar, mesmo como criança, né, desse cuidado paternal, né, que foi suficiente, mesmo quando a mãe faltou, né? Quando eu compartilho geralmente essas questões, eu recebo muito, muito feedback de algumas mães que têm esse medo, né? Esse pavor, eu vou faltar, se eu morrer eu vou faltar para os meus filhos.
Verdade.
E eu gosto de dizer, olha, Cristo é suficiente.
Exato.
Né? Ele vai cuidar, mesmo você aqui ou não, porque Deus ama mais os nossos filhos do que nós mesmas, né? A gente tem essa visão idealizada de que o amor de mãe é perfeito, e não é. Né? O amor de mãe não é perfeito, não existe amor perfeito debaixo do sol. É. Amor perfeito só do nosso Deus.
Verdade.
E Ele ama nossos filhos mais do que nós mesmos, né, os amamos. E isso traz uma tranquilidade. Ao mesmo tempo que eu percebo o privilégio, né, eu sempre tinha esse medinho, né? Ai, quando a minha mais velha fez 11, eu disse, puxa vida, quanto tempo mais eu terei, né, com ela, e como eu posso aproveitar o tempo a mais, né, que o Senhor me der aqui com ela, fazendo esse papel de mãe que eu não tive, né, durante a minha pré-adolescência e adolescência. Então, faz a gente olhar a maternidade, ou me faz olhar a maternidade como um grande privilégio, né, cada dia como um grande presente, que a gente não sabe se vai ter, e como uma oportunidade que a gente não pode desperdiçar. A oportunidade de ministrar na vida dos nossos filhos, né, de ser bênção, de se alegrar com eles, de ser grato ao Senhor pelo presente maravilhoso que é ter filho.
Okay. Eu tenho um texto, mas eu vou depois do intervalo.
Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente
texto
volta.
Descobri, não, meditei hoje pensando nesse tema.
Para a gente ter mais dessa conversa boa.
Além dos fatos.
Voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo. Hoje com ela, Renata Veras. Ela é escritora, autora, né, de um livro que tá aqui com a gente, que a gente já vai falar sobre ele, mas ela também é formada em teologia. Eu vou pegar aqui porque é bastante coisa. Ela também é mestre em teologia sistemática e formada em teologia e em educação, com especialização em psicopedagogia.
Pois é, me lembro dos meus tempos de mestre de cerimônias que tinha que vir aquele pergaminho aqui se desenrolando. É, inclusive sobre o livro, o pessoal está perguntando aqui, né, se tem para comprar, essa
exatamente
coisa toda, né, Patrícia? Patrícia de São Leopoldo.
Oi, Patrícia. Pessoal,
curioso aqui no WhatsApp e no YouTube.
Dá um zoom aqui, ô Cris, por favor, para mostrar o livro aqui da Renata. Você pode acompanhar a Renata pelas redes sociais também, que é @RenataPveras. É isso, Rê? Melhores amigas, né?
Sim, por favor.
Desculpa, foi automático.
É coisa de paulista, você sabe.
Eu amei.
Né?
É,
todo mundo já simplifica, assim. A gente
diminui tudo, assim, para falar mais.
Mas sigam ela no Instagram, @RenataPVeras. E respondendo a Patrícia, como que o pessoal que está acompanhando a Rádio Novo Tempo pode ter o seu livro, Renata?
Ótimo. Esse livro foi lançado pela Editora Mundo Cristão, então ele está disponível na Amazon. Acho que você encontra na Amazon, você encontra no Mercado Livre. Eu acho que tem várias plataformas digitais aí que você consegue. Na Pilgrim você vai ter também, se você tem assinatura da Pilgrim. Então, mas a Amazon, né, acho que todo mundo conhece, facinho de achar.
E como diria o Veri, quando ele começou no rádio, e nas melhores livrarias evangélicas da sua cidade, provavelmente.
Você falou tudo.
Se alguém estiver ouvindo aí de Fortaleza, a gente teve o lançamento há acho que 2 semanas atrás. Foi uma bênção do Senhor, a gente esgotou os que tinham lá, mas eu acho que está chegando. Talvez chegue ainda a tempo do Dia das Mães.
Legal. Que bênção.
Legal, tá certo, legal. Pastor, eu gravei muito essa frase.
Gravou
aí.
Muito, né? Nas melhores livrarias da sua cidade.
Bastante, bastante.
E a Rede Novo Tempo também tem uma revista que serve como, vamos dizer, um guia, né? A gente chama eles de guias de estudos para pais preparados.
Esse é um verdadeiro suporte.
Criarem filhos de caráter, pastor, tá bom assim?
Tá bom, você foi muito bem.
Muito obrigada, mas vou passar pro senhor.
Você já fez um programa sobre ele?
Já fiz, já gravei essa revista numa temporada. Você pode acessar o YouTube do Escola Bíblica e aqui você tem... inúmeras reflexões, você sabe, você que acompanha Novo Tempo, que nós produzimos revistas e distribuímos sem nenhum custo para os nossos telespectadores. Então, a revista Pais Preparados, Filhos de Caráter vai te ajudar a ter reflexões profundas do processo educacional, das suas responsabilidades dentro da realidade do seu núcleo familiar. Pais Preparados, Filhos de Caráter, é só mandar uma mensagem para a gente agora. Você recebe a revista sem nenhum custo na sua casa. É o 12981510081.
Repeat, fala outra vez.
É 12981510081, meu amigo José Carlos.
Muito bom, boa pedida, né? Boa pedida, inclusive escrita por Darley de Alves, que acabou de passar aqui na nossa janela. Escreveu essa revista Pais Preparados, Filhos de Caráter, em parceria com a Escola Bíblica e os Anjos da Esperança. Um presente especial para você.
Eu citei na ida para o intervalo de um texto que eu particularmente, eu até estava anotado aqui na minha Bíblia, Renata, Isaías 66 e o verso 13. Normalmente nós usamos, né, o texto de Isaías 49, verso 15, quando nós vamos comparar o amor de Deus, né? Deus compara o seu amor ao amor de mãe, né? Lá diz, acaso pode uma mulher esquecer do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre, mas ainda que ela viesse a esquecer, eu todavia não me esquecerei de ti. Mas o 66, 13, eu nunca tinha parado para refletir nele aqui, da forma como eu fiz hoje à tarde antes de vir para cá. Como alguém a quem a sua mãe consola, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. Então, Deus compara o seu consolo, né, ao consolo de uma mãe. E eu fiquei pensando aqui que, né, que o consolo de uma mãe realmente, né, é significativo. Mas eu quero aproveitar, né, antes da gente seguir, dizer para você que talvez você, como mãe, hoje, precisa ser consolada. Talvez dentro de um processo de culpa, como a gente falou, que foi imposto, uma visão equivocada, que não é sobre isso, que você receba a graça do Senhor Jesus e que você se sinta consolada, talvez dentro desse monte de coisas que você acha que tem que fazer, né? Dessa super mulher que você acha que tem que ser. Eu gosto muito de um autor na psicologia, na abordagem da psicanálise, que é Winnicott, né? Eu gosto muito por causa de uma professora minha que é na psicologia, que ela é da linha do Winnicott. E ele popularizou, Renato, acho que você conhece esse tema, a mãe suficientemente boa, né? Mas ele trabalha a ideia da mãe suficiente boa da seguinte maneira: não é a mãe perfeita, mas é aquela que oferece cuidado real, consistente, amoroso, permitindo que a criança amadureça diante das suas frustrações. E essa ideia, claro, não justifica negligência, mas é nos libertar daquilo que a gente conversou no primeiro bloco, né, Renata? Que é aquela fantasia da perfeição, né?
Sim, a fantasia da perfeição. Eu gosto de dizer que tem algumas coisas, pelo menos uma coisa especificamente, que uma mãe perfeita não tem como ensinar seu filho. É como lidar com seus erros. Mas a mãe perfeita nunca erra. E todos os filhos erram, né? Eles vão errar e eles precisam aprender a lidar com seus erros, né? A pedir perdão. E eles vão aprender isso dentro de casa também, né? Dentro dessa dinâmica de pessoas reais. Né? Eu diversas vezes preciso me humilhar, né? Chegar até minha filha e dizer, olha, pequei contra você em determinada área. Entendo que preciso agir diferente, né? Então, preciso pedir perdão. Isso é uma forma de ensinar também os nossos filhos a lidarem com suas próprias falhas, com seus próprios erros, né? E receber de Deus, né, o que ele diz que espera de nós, né? E entender o que é que ele espera. E a gente lê nas escrituras que aquilo que ele espera de nós é que nós sejamos fiéis a ele, né? Obedecendo aquilo que ele espera que a gente faça e vivendo também nessa humildade, né? Sabendo que nós vamos pecar. Primeiro João sempre vai dizer, olha, filhinhos, vocês vão pecar, mas quando vocês pecarem, vocês sabem, né, como agir. Vocês sabem que tem um Pai Celestial, que é esse mesmo Deus de toda a consolação, né, que nos abraça, mesmo quando nos falta, né, esse consolo de mãe ou esse lugar, né, esse colo onde receber esse afago, né, e esse revigorar. A gente pode encontrar isso no nosso Deus, isso é maravilhoso.
Que bênção. Eu recebi um recadinho aqui, porque tem uns amigos nossos lá da nossa querida Vitória.
Ah, esse Santo, interagem, viu?
Ouvindo a gente aqui.
Meus conterrâneos são maravilhosos.
São maravilhosos, seus conterrâneos. Quero mandar um abraço.
Enchei a sardinha, viu?
Eu quero mandar um abraço para Ana Luísa, filha do Fernando, da Kátia. Ela é uma jovenzinha e está no carro, mandou uma foto ouvindo a gente. É 95,9?
Exatamente.
95,9.
A memória está boa.
Novo tempo em Vitória. Um abraço para os queridos amigos.
É tanta gente, né? Vitória, a impressão que dá é que Vitória está aqui em peso, né? Porque o pessoal, porque o velho é do Espírito Santo, o pastor, metade do coração do Espírito Santo também.
Tem uma parte dele também de lá.
Tem um pedacinho lá, mas, gente, é um público, quanto potencial de 48 milhões de pessoas, nosso público potencial, velho?
Da Novo Tempo no Brasil?
No Brasil.
Vai colocar.
Imagina, mas pode mandar mensagem. Pode mandar
Porto
mensagem.
Porto Alegre, Salvador, Rio
Ceará.
Grande Campinas.
Por favor, você onde estiver ouvindo a gente aí, Belém, Rádio Novo Tempo em Belém.
Exatamente. Né? Pessoal de Salvador, um abraço.
É verdade. Né?
Baianos e soteropolitanos.
Renata, agora eu queria que você falasse um pouquinho. Se é isso que acontece realmente, a maternidade a gente pode considerar uma forma de santificação, um caminho para encontrar a santificação, um caminho para encontrar a Cristo, por exemplo. A maternidade, ela pode fazer isso?
Com certeza. Bom, sem sombra de dúvidas. A gente se reconhece muito dos nossos filhos, né? Principalmente dos nossos pecados, né? Naquelas nossas falhas, né, nas nossas faltas, e eu acho que não existe escola melhor, né, para treinar a nossa paciência, para treinar a nossa misericórdia, para treinar também a nossa humildade e também a nossa dependência, como a gente está falando aqui. Como eu estava falando antes, são duas experiências pessoais que marcaram a minha forma de enxergar, né, a maternidade. Uma foi a falta da minha mãe, né, perder a minha mãe muito nova, mas outra que também me ensinou muito e me fez crescer muito no meu relacionamento com Deus, a forma como eu vejo Deus e como eu me vejo, né, no meu relacionamento com Ele, foi a experiência da infertilidade. Então, por quase cinco anos, eu e o meu esposo tentamos, né, de todas as formas, ter filhos e Deus não nos permitiu. A nossa primeira filha veio depois de 7 anos de casados. Então, até lá, o caminho foi doloroso, né, foi dolorido. E eu gosto de dizer que a infertilidade, pelo menos para mim, foi uma grande escola, né? E para aquelas que hoje, né, estão vivendo isso, seja de forma temporária ou permanente, não sabemos, né, os desígnios do Senhor, mas eu gosto de dizer, não desperdice, né, a sua infertilidade, porque a infertilidade trabalha coisas muito importantes no coração da mulher, né? É uma experiência que a mulher também vive de maneira muito, muito única e muito particular, mas nos ensina muito a respeito de quem nós somos. A gente tem essa visão, né, muito daquela deusa mãe que tem o controle sobre a vida, né? E a gente casa pensando assim, eu vou organizar aqui a minha agenda, né? Vou, depois de 2 anos de casados, depois que eu consegui, né, fazer aquela viagem, consegui, sei lá, conquistar alguma coisa específica, aí eu marco aqui na minha agenda que vai ser o dia que eu quero, né, engravidar, e agora sim eu vou ter filhos. E aí o Senhor vem e diz, não, querida, não é assim.
Ou do próprio marido, né, Renata? Ou do próprio marido, sim. A limitação do marido, né, da fertilidade, né?
Exatamente, que é o meu caso especificamente, né? Uhum. E quando a gente entende que é um casal, né? Uhum. A dor é compartilhada de uma maneira ou de outra. Uhum. E a gente aprende muito a respeito disso. Espera ainda, controle sobre vida, né? É só o Senhor. É, a gente não tem controle a respeito de todas as coisas. Existem aquelas mulheres que tentam, não conseguem. Existem aquelas mulheres que se previnem, né? E sem querer engravidam também. Uhum. Então a gente precisa entender que o nosso Deus é soberano sobre isso, nos dá uma visão diferente, né, da maternidade, não como mais uma coisa que a gente coloca ali na nossa listinha de coisas para fazer durante a vida, mas é algo sobrenatural mesmo, é algo que vem do alto, que precisa ser visto dessa forma. A infertilidade...
Perdão, Renato, pode terminar seu raciocínio. Perdão.
Outra coisa importante que a gente aprende, né, caminhando aí e sentando nessa escola e no banco da escola da infertilidade, é a questão da idolatria mesmo, né, das nossas motivações e do papel que a maternidade ocupa dentro do nosso coração de mãe, né? Eu lembro muito de Raquel dizendo, dá-me filho, senão eu morro, né? Uhum. E a gente precisa, olha, por que eu quero os filhos, né? É para uma satisfação pessoal, né? Ou para prestar contas, né? Ou para uma imagem, ou porque agora está na moda ter muitos filhos, ou porque eu entendo que é um presente do Senhor, que tem um papel doxológico, né? De proclamar a glória do Senhor, um papel soterológico também, de espalhar a salvação através, né, de famílias que creem em Cristo. Ou eu tenho outras motivações, né? Ou qual o lugar que a maternidade ocupa ali. E a gente aprende muito. Graças a Deus por isso, né? Porque também não é fácil.
O que eu ia dizer é que semana passada nós fizemos um programa sobre os desafios, né, de uma pessoa que não pode ter filhos, né? Seria esse o plano de Deus? E você sabe, nem tudo que acontece na vida da gente é da vontade de Deus. Existem muitas variáveis porque as coisas não acontecem, né? E a gente tem limitações físicas quando a gente fala, sim, da fertilidade. Isso não quer dizer que Deus não possa realizar uma transformação, um milagre, não é isso, né? Mas o que você coloca é importante porque eu aprendo o senhorio divino na minha vida, né? O comando de Deus e as outras reflexões que você fez, que são extremamente profundas, né? Eu acho que é importante a gente destacar isso, porque alguém pode estar nos ouvindo agora está passando por essa luta. Quero ter um bebezinho, não consigo ter um bebezinho, né? E esse aprendizado diante da dor, né? Porque dói, né? Porque é um sofrimento, machuca, esse aprendizado da dor... ele é importante também para a nossa vida, não significa que Deus desejou, mas Ele está cuidando, Ele está consolando e Ele está transformando, né? Isso eu acho que é o mais importante.
Nossa enquete, ela termina de um jeito que eu não vou conseguir ler, porque eu não estou encontrando ela. Foi embora.
Tá aqui.
Você consegue, Veri?
Sim.
Por favor.
Qual sentimento, muitas mães escondem por medo de julgamento, cansaço levou aqui, ó, 43%, culpa 34%, contra solidão 23%.
Ok. E aí, para terminar o nosso programa, porque estamos caminhando para o final, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre a dependência que a maternidade mostra para as mães, que essa dependência existe sim de Deus. Você falou muito sobre isso no programa, mas eu acho que a gente precisa fechar falando sobre isso, porque o seu livro traz sobre a graça de Deus para mães insuficientes, né? Então eu queria que você falasse um pouco deste ponto, como que a maternidade mostra que somos de fato dependentes de Deus?
Deixando de lado essa visão idealizada, né, e olhando para a gente de maneira honesta, né, e reconhecendo em nós as nossas limitações, as nossas insuficiências, isso naturalmente nos leva, né, a buscar algo que seja suficiente, algo que seja ilimitado, algo que seja perfeito. E isso a gente encontra em Cristo, né? Olhar para a gente e ser humilde, né? E ser realista com a nossa realidade, invariavelmente nos levará a buscar, né, ali o nosso ponto fixo, a nossa rocha, o lugar onde a gente pode confiar. E isso é dependência, no final das contas. Humildade e dependência caminham juntas, né? Quando eu entendo que não sou capaz de tamanha tarefa, né, sozinha, eu naturalmente vou buscar aquele que pode me ajudar, aquele que é suficiente, aquele que cobre as minhas falhas, aquele que usa as minhas falhas, inclusive, né, porque ele tem poder para transformar, inclusive, as nossas falhas em coisas que tragam glória para ele. Então, esse é o caminho, né? A humildade invariavelmente vai nos levar a depender mais do Senhor. Uma comparação interessante, eu gosto sempre de falar com relação a devocional, né? A vida de leitura bíblica. Geralmente, eu digo, quem faz devocional não é quem quer, quem precisa, né? Quem não faz é porque não precisa. É quando a gente entende que precisa de Deus, a gente vai lá, a gente está todos os dias, né? Com a Bíblia aberta, buscando sabedoria, buscando ajuda em oração, porque a gente sabe que sozinho a gente não dá conta, né? E uma humildade e uma maternidade saudável, né? Espiritualmente saudável, é essa que se reconhece, né, como frágil, mas se consegue olhar para Deus como aquele que é capaz de cobrir as nossas falhas, em quem a gente pode encontrar tudo que a gente precisa, inclusive onde a gente pode descansar, né, sabendo que ele está cuidando de nós e também dos nossos filhos.
E você destacou aspectos que são extremamente importantes aí para a nossa reflexão, né? Esta dependência, né? Ela não tem, assim, não existe outro caminho, né, senão esse, né? O de entrega, o de busca, né? De reconhecimento que nós temos as limitações. Quando a gente vê a reação de Maria diante desse cenário, né? Quando ela vai, né, recebe a concepção pelo Espírito Santo e vai ser mãe de Jesus, né? No seu cântico ela diz, né? A minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. E você destacou isso, né? Essa humildade tem a ver com essa rendição. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração. Agiu com o seu braço valorosamente. E ela que sucessivamente reconhece que Deus é a suficiência, que é Deus que vai capacitá-la, né? E eu estava aqui com o texto aberto, Renata, de 2 Timóteo capítulo 1, quando Paulo, estou buscando aqui de novo, quando Paulo vai fazer uma referência, vai escrever para Timóteo na segunda carta, e ele diz assim no verso 4, lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde alegria, pela recordação que eu guardo da tua fé, sem fingimento, a mesma fé que primeiramente habitou na tua avó, Lóide, e na tua mãe, Eunice. Estou certo de que também em ti. E a gente vê aqui mães dependentes, né, que acabam abençoando o seu filho Timóteo. Isso é significativo.
Larissa.
Fantástico, pastor.
Que coisa, Larissa. Chegamos ao final.
Chegamos ao final, mas eu acho que ainda tem muito assunto que a gente pode conversar, Renata. Se você quiser, a gente quer que você volte.
Exatamente.
Foi ótimo.
Fazer a trend com ela.
Com certeza, muita coisa. Eu já ia falar aqui, aproveitar, né, que o pastor falou sobre Maria, e eu tenho estudado, né, Lucas, esses últimos dias de forma mais aprofundada, e eu acho que a gente pode, inclusive, trazer como uma mensagem, né, para as mães todas que ouvem hoje. As mesmas palavras que o anjo fala lá para Maria, que diz: alegre-se, porque o Senhor está com você, né? Nós, mães, né, devemos tirar um pouco desse peso e nos alegrar nesse presente maravilhoso que é a maternidade, sabendo que o Senhor está conosco.
Amém.
Né? O Senhor caminha com a gente. E também, aproveitando, né, a fala do pastor a respeito de Paulo, eu gosto muito das palavras de Paulo a respeito de si mesmo, quando ele fala de limitações, né?
Uhum.
Quando diz que a graça do Senhor é suficiente. E o Senhor diz para ele: a graça te basta, né? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, o poder de Cristo se aperfeiçoa na nossa fraqueza como mães também.
Obrigado, Renata.
Obrigada. Sigam ela nas redes sociais, @RenataPveras, e adquira também o livro Maternidade Sem Apuros. A gente volta amanhã.
Isso mesmo, mais um tema especial.
Novo Tempo Notícias.
Hora de Brasília, 5h55. O prazo para tentar receber a restituição do imposto de renda mais cedo termina neste domingo, dia 10 de maio. Quem entrega a declaração primeiro tem mais chance de entrar no primeiro lote. A prioridade também é para quem usa a declaração pré-preenchida e escolhe receber via Pix. Idosos, pessoas com doença grave e professores estão na frente da fila. O primeiro pagamento está previsto para 29 de maio. Depois disso, os lotes seguem até agosto. Mas atenção, erros podem prender o dinheiro na malha fina. O prazo final para declarar vai até 29 de maio. Quanto antes entregar e sem erro, mais rápido o dinheiro pode cair na conta. O governo federal sancionou a lei que aumenta penas para crimes como furto, roubo e estelionato no Brasil nesta terça-feira. A medida foi aprovada pelo Congresso. A mudança vale para todo o país e endurece a punição contra criminosos. O objetivo é reduzir a criminalidade e desincentivar golpes e roubos. A lei aumenta o tempo de prisão e torna mais rigorosa a punição de quem recebe produtos roubados. A expectativa é de impacto na segurança e no combate ao crime organizado. Outras informações daqui a uma hora. É notícia. A Novo Tempo informa. Jackson França para o Novo Tempo Notícias.